A número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presidência comunica ao plenário que há expediente sobre a mesa, que nos termos do artigo 241 do regimento interno, vai à publicação no Diário do Senado Federal. Na lista de oradores, passo a palavra ao senador Blairo Maggi, do PR do Mato Grosso.
Senhor presidente, Sr. Gulgás, que preside a mesa nesse momento, eu farei aqui um pronunciamento breve e depois uma fala sobre a nossa crise política que vivemos nesse momento. Eu gostaria de falar, senhor presidente, sobre a questão do CAR, que nós estamos chegando quase no prazo final para que todos possam dar entrada ao CAR. Então, vou ler um discurso. Uso a tribuna desta casa para lembrar e alertar que os agricultores de todo o país, têm o dia 5 de maio para cadastrarem suas propriedades ao Cadastro Ambiental Rural, que é o CAR, e que é um instrumento de regularização fundiária previsto no novo Código Florestal que nós aprovamos há 2 anos atrás. E é essencial que os proprietários e posseiros de imóveis rurais façam a adesão ao CAR, pois isso permitirá a verificação do passivo ambiental do produtor, ou seja, a inadequação da propriedade à legislação ambiental atual. Uma vez inscrito, o produtor terá acesso ao Programa de Regularização Ambiental, que chama o PRA, que ajudará a quitar o seu passivo ambiental. Senhor presidente, para que esse programa tenha sucesso e eficácia, é muito importante o envolvimento das prefeituras nesse processo de cadastramento. Por isso, o Ministério da Agricultura já instituiu um prêmio para que os municípios ajudem seus produtores a se inscreverem no CAR. Atualmente, o Brasil possui 5,2 milhões de imóveis rurais passíveis de cadastro, de acordo com o Censo Agropecuário de 2006 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso IBGE. Esses imóveis ocupam 60% da área total do país. O CAR, além dos seus fins estatísticos, irá ajudar esses proprietários no planejamento ambiental e produtivo das suas propriedades e das suas terras. Esse é o Brasil criando condições para o desenvolvimento agrícola responsável, pautado pela preservação ambiental. O Congresso Nacional também precisa trabalhar em prol desse cadastramento, que é de suma importância para o nosso desenvolvimento sustentável. Segundo dados do Serviço Florestal Brasileiro, até o dia 23 de março, foram cadastradas 700.457 imóveis, abrangendo uma área de 145 milhões de hectares, que são números expressivos, mas que ainda faltam muitos. O Censo Agropecuário de 2006 estima que uma área de 372 milhões de hectares passíveis de cadastro no nosso país. No meu estado, o estado de Mato Grosso, e que com muito orgulho represento nessa casa, é um dos mais adiantados no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural, o SICAR. De uma área de em torno de 48 milhões de hectares passíveis de cadastro naquele estado, senhor presidente, já estão no SICAR aproximadamente 44 milhões de hectares. Então, de 44 milhões de hectares já estão cadastrados em cerca de 53 mil imóveis cadastrados. De um total estimado em Mato Grosso de 112.987 imóveis rurais. Isso quer dizer que o cadastramento naquele estado está avançando rapidamente e que, para finalizar, não será na mesma velocidade, porque agora nós começamos a cair nas pequenas propriedades rurais, nos assentamentos e na agricultura familiar, que tem uma dificuldade maior de fazer esse cadastramento. Mas, como disse, todos precisam fazer sua parte, inclusive os estados e também nós aqui no Congresso. Senhoras e senhores, se quisermos preservar o planeta de verdade, precisamos transformar palavras em ações. O CAR, nesse momento, talvez seja a principal ação para essa preservação. Com ele, além do mapeamento das ações ambiental das propriedades rurais em todo o país, os produtores terão que atender os novos parâmetros de preservação do meio ambiente, inclusive obrigando os proprietários a recuperar áreas degradadas de sua propriedade conforme manda a lei. E esse obrigado pode ser abandonar, pode ser isolar a área que tem que ser recuperada e não mais na obrigatoriedade do plantio, como era na lei passada. O Código Florestal trouxe e está trazendo aos produtores, estão trazendo os produtores para a legalidade e para o desenvolvimento sustentável. Precisamos continuar trabalhando para combater a ilegalidade e o desmatamento cometido por aqueles que ficam à margem da lei. E para esses, o senador Assir, que preside essa sessão, lembra muito bem que no Código Florestal que nós aprovamos, que Vossa Excelência participou efetivamente nessas discussões, como presidente da nossa Comissão de Agricultura, foi relator, se não me engano, né? Não foi o relator na Comissão de Agricultura? Ah, foi o Luiz Henrique, né? O senador Luiz Henrique. Então, nessa lei nós discutimos muito e colocamos lá um prazo de 2008 para os desmatamentos feitos até 2008, e de lá para cá não há nenhuma hipótese, não há nenhuma possibilidade de alguém que esteja fazendo desmatamentos nesse momento na Amazônia ou em qualquer lugar do Brasil que não tenha documento, que não tenha autorização do órgão ambiental. Para estes é o rigor da lei, e o rigor da lei manda reflorestar. Não há a mínima possibilidade de alguém se beneficiar disso. E eu gostaria de aproveitar esse momento na tribuna do Senado para dizer àqueles que trabalham na agricultura, na pecuária, eu tenho percebido que os números do desmatamento na Amazônia, que foram divulgados, ainda que informalmente, pelo instituto que tem sede no Pará, me fugiu o nome dele agora, mas esse instituto ele vai demarcando com o passar do tempo e antes do governo a tendência de que está acontecendo com o desmatamento. E ele já alertou de que nesse ano nós teremos um aumento do desmatamento na Amazônia. E eu conversei com a secretária de Meio Ambiente do Estado do Mato Grosso, a Ana Peterlini, e que me disse que também no estado do Mato Grosso ela percebe um aumento do desmatamento. E pior, é um aumento ilegal. Ele não tem autorização. Os produtores não estão pedindo autorização para fazer esse desmatamento. E como sempre, talvez esses que estão à margem da lei estão esperando que esse Senado, que a Câmara, que o Congresso, que o governo, enfim, que o processo político lhes dê um salvo-conduto no futuro, pois já olharam para o passado e viram que em vários momentos foi possível fazer esse arranjo. Mas esse Congresso, que negociou a lei de florestas, ele também entendeu e deixou muito claramente de que não seria ou não será mais permitido para o futuro qualquer tipo de arranjo para trazer para a legalidade aqueles que estão na ilegalidade. Então, eu aproveito a tribuna aqui do Senado para alertar e dizer àqueles que estão fazendo isso que não o façam, que parem os desmatamentos se não tem autorização da Secretaria de Meio Ambiente para fazê-lo. Caso contrário, as multas são extremamente pesadas, a sua terra não pagará o valor da multa, até porque você não vai poder utilizar essa terra nem para a agricultura, nem para a pecuária. E aliado à legislação, senador Assir, aliado a esta lei de floresta que nós fizemos aqui no Congresso, também tem as leis de mercado, tem as vontades de mercado. E nesta semana eu recebi no meu gabinete, aqui no Senado Federal, representantes da Embaixada da Noruega e outros componentes também de algumas ONGs que trabalham com esse assunto no mundo, olhando muito claramente o que está acontecendo no Brasil. E quando eu falo mercado, é porque eles são compradores dos nossos produtos. E se nós não obedecermos às próprias regras que nós criamos, nós estaremos criando problemas para o mercado que nós vamos abastecer. E paralelamente a isso, a Noruega, por exemplo, que é o intuito dessa visita que estão fazendo, eles já colocaram no chamado Fundo Amazônia um bilhão de dólares, melhor dizendo. Desse $1 bilhão, já foi aportado $900 milhões nesse Fundo Amazônia. Eu não sei ainda quanto o Fundo Amazônia conseguiu distribuir de recursos pelo Brasil nos seus projetos que estão financiando. Mas a preocupação do governo, da embaixada, do governo agora da Noruega, é saber se eles colocarão mais R$1 bilhão nesses fundos, ou nesse Fundo da Amazônia. O aconselhamento que vieram fazer comigo é: vale a pena colocar mais R$1 bilhão? Vamos fazer o que com esse R$1 bilhão? E a minha opinião, senador Assis, que externei a eles, vou externar aqui, porque externei para um órgão de governo da Noruega, e não poderia fazê-lo sigilosamente, mas sim abertamente, é de que eu não conheço os resultados, não sei se Vossa Excelência conhece os resultados, que esse Fundo da Amazônia fez até agora. Eu vivo no estado que é eminentemente agrícola, que foi por muito tempo detentor da maior taxa de desmatamento da Amazônia e que conseguiu reduzir em 94% seu desmatamento, e eu não conheço um único projeto, financiado por esse Fundo da Amazônia que tenha beneficiado o estado de Mato Grosso e a sua população. Então, como eu não conheço, eu não posso dizer ao governo da Noruega que faça o aporte de mais R$1 bilhão e que continue da mesma forma como está. Bom, minha opinião é que sim, que o governo da Noruega possa aportar mais US$1 bilhão nesse Fundo da Amazônia, mas que nós tenhamos que mudar a forma de aplicar os recursos que estão aí destinados. E a minha opinião é de que devem ser privilegiados e devem ser beneficiados com o dinheiro desse fundo as pessoas que moram nos municípios que fazem a lição de casa ou que fizeram a lição de casa e que têm reduzido o desmatamento e que não têm incentivado a prática ilegal. Muito bem. Como poderemos fazer isso? Podemos instituir o que muitos já defendem, e eu também sou defensor dessa tese, do que chamamos de desmatamento líquido zero. Nós não impediríamos a abertura de novas áreas, desde que dentro da legalidade, mas teríamos uma taxa de desmatamento nos estados como Rondônia, como Tocantins, como o estado de Mato Grosso, Pará e tantos outros, líquido zero. O que significa isso? Muito bem, se você desmatou 100 hectares, tinha direito e tem direito e vai fazer 100 hectares, na média, outros 100 hectares devem ser recuperados, eles devem ser, vamos, entre aspas, abandonado, deixado de lado, colocado em pousio, para que a floresta se recupere com o passar do tempo. Isso é possível? Sim, acho que o estado de Mato Grosso já se encontra nessa condição hoje de desmatamento líquido zero. Aquilo que está sendo desmatado por outro lado, está sendo recuperado ou deixado em pousio. Aí os senhores podem me perguntar, mas quem vai abandonar uma terra depois de produtiva? Acontece que em muitas áreas do estado de Mato Grosso, e também de Rondônia e outros estados, foram abertas terras que não são muito próprias para a agricultura e para a pecuária. Porque na produção agrícola moderna, futura, a pecuária e a agricultura andarão juntos, são indivisíveis, porque um se alimenta dos resíduos do outro. Feito isso, nós podemos levar, então, o mesmo raciocínio para os municípios. E aqueles municípios que conseguirem comprovar, ou que nós poderemos ver, que há o desmatamento líquido zero, esses municípios deveriam ser os beneficiados com dinheiro, por exemplo, desse Fundo da Amazônia, ou Fundo Amazônia. Significa que você pode ajudar a melhorar a vida das pessoas na saúde, na educação, nas questões sociais do município lá no estado do Mato Grosso. Por exemplo, lá o município onde eu tenho propriedade, onde meu pai foi o fundador da cidade, chamado Sapezal. É um município que é grande produtor, tem milhares e milhares de hectares de soja plantada, tem milhares e milhares de hectares de florestas ainda a serem ocupadas, que não serão ocupadas, e que esse desmatamento líquido zero, senador Arcir, ele é uma realidade, ele já existe, como tenho certeza que muitos municípios do estado de Rondônia. Muito bem, se esses municípios conseguem fazer isso, eles deveriam ser os beneficiados por esse programa que chegue no cidadão. E não estou nem pedindo para chegar para o agricultor, eu estou pedindo para chegar para a população. Para a população, inclusive, é a mais carente, é a mais necessitada, que precisa de saúde pública, que precisa de escola pública, que precisa, enfim, muitas vezes até de um carro, de uma caminhonete mais possante, para que a polícia possa fazer ronda nas propriedades, possa fazer ronda nas cidades. Enfim, eu defendo e defendi, então, junto a essa comissão da Embaixada da Noruega, que me procurou, de que nós, sim, deveríamos receber mais US$1 bilhão como incentivo para a preservação das florestas no Brasil, mas que deveríamos mudar a forma de usar esses recursos. Porque muitas vezes ficamos discutindo o sexo dos anjos, saber da importância da borboleta no meio da floresta, e isso não traz nada de prático para a sociedade. Então, com respeito à questão do CAR, estou assumi a tribuna aqui para dizer que o prazo está chegando no final. Tá? Lembro-me muito bem, Vossa Excelência lembra disso, senadora Sirge, que quando instituímos o prazo, eu lá atrás já disse, olha, o prazo não será suficiente. Tá? E por que não será suficiente? Porque tínhamos que criar ainda naquele momento os programas, os softwares, a forma de como incluir isso nos bancos de dados. Eu tinha passado essa experiência como governador do estado do Mato Grosso, construímos um programa chamado MT Legal, que foi oriundo de um programa municipal de Lucas do Rio Verde, que chamava Lucas Legal. Criamos esse programa, onde a sociedade toda entendeu, os ministérios públicos estadual, federal, a justiça, a política, os produtores, todos participaram daquele momento da construção do MT Legal em 87, 86, 87, e que resultou num grande pacto da redução do desmatamento do Estado, caiu 94%.